Você ouve agora Vozes que Valem, um programa feito pelo povo e para o povo. Aqui, você vai conhecer histórias de resistências e denúncias à mineração. Enquanto a ganância das empresas mineradoras, em especial a Vale S.A., atuam em prol de seus lucros, nós nos articulamos, trocamos experiências e lutamos em conjunto, porque percebemos que por trás do discurso das empresas está a sua agressividade e seu poder destrutivo. Esse programa é um projeto colaborativo, feito por pessoas e entidades que compõem a articulação internacional dos atingidos e atingidas pela Vale. A cada episódio, as vozes de atingidas e atingidos, representantes de movimentos, sindicatos e sociedade civil serão protagonistas de suas próprias histórias, porque para nós, o que vale mesmo é a vida.
Nosso corpo é nosso primeiro território. É nele e por meio dele que tudo na vida acontece. Proteger o corpo é proteger nossa conexão com o mundo fora e dentro de nós, nossa casa e identidade. É por isso que os impactos causados por megaprojetos ao nosso corpo-território são tão graves. Eles podem nos separar de diversas formas do mundo fora e do mundo dentro. Para nós, mulheres impactadas por megaprojetos, essas afetações sobre o corpo-território têm peso ainda maior, porque são amplificadas pela estrutura patriarcal e racista que nos atravessa desde o nascimento. Isso é o que mostra o estudo Mulheres Atingidas, Territórios Atravessados por Megaprojetos, publicado pelo Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, o PACS. O estudo está inserido na campanha Mulheres Territórios de Luta, que discute práticas de resistências marcadas e vividas desde os corpos das mulheres atravessadas por grandes empreendimentos. Lançado em março de 2021, durante o mês em que se reflete sobre o Dia Internacional da Mulher, o trabalho procura primeiro levantar dados dos impactos vividos em territórios atingidos por megaprojetos, para com eles dar suporte a denúncias e ações de incidência nacionais e internacionais. Depois, busca apresentar esses dados a partir da perspectiva política feminista e das práticas de luta e resistência das mulheres. No programa de hoje, nós entrevistamos companheiras de diferentes lugares do Brasil e também de Moçambique sobre como megaprojetos atravessam suas vidas. Queremos ouvir suas vozes, porque é delas que brotam a denúncia das violências e também o anúncio de horizontes mais justos e de corpos territórios livres. Eu sou Silvia Miriam, moradora de Itabira, em Minas Gerais, atingida pela mineradora Vale e apresentadora deste podcast. Lidiane Mendes tem 30 anos e, desde que nasceu, sente os impactos de um megaprojeto de mineração em sua vida. Há mais de 45 anos, a transnacional Vale S.A. vem explorando minério de ferro no município de Catas Altas, Minas Gerais, onde Lidiane mora. A exploração é feita a menos de 1 quilômetro da sua casa. Lidiane sabe o que é a poluição do ar, o barulho constante, a destruição do ambiente. Mas ela também sabe e sente, no seu corpo-território, os impactos psicológicos mais profundos e complexos causados pela violência da Vale.
Esses impactos contra mulher me afetam na questão de ser, né? E poder escolher. Hoje a gente está num município cercado de mineração. A vida econômica afeta muito na vida econômica, na vida, no nosso psicológico, né? Dia a dia lutar com isso, eu acordar e chegar no fundo da cozinha e olhar para a serra e ver o Pico São Luís todos os dias sendo explorado, 13 horas, sofrer uma dinamitação. Durante a noite, o barulho do trem passando, ele é como se arrancasse, né, o meu coração estivesse levando embora.
Como militante do MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Lidiane vai a campo para conversar e informar pessoas da comunidade sobre lutas e estratégias de resistência às violações cometidas pela Vale. Nesses momentos, as violências causadas pelo megaprojeto se tornam mais pesadas para as mulheres. Ao criar ambientes com força de trabalho massivamente masculina, a empresa intensifica o machismo no território.
A gente vai fazer o trabalho de base com as pessoas, conversar, vamos fazer o nosso trabalho e chega no lugar, a gente sente a opressão de como é, né? Porque parte da população diz muito sim à mineração, né? E entende. E parte dessa população, ela é 97, 99, por homens, né? E aí, já teve situações que carro já seguiu a gente. E aí, a gente muito, muito inseguro mesmo. E conseguir nos liberar, assim, depois de muito tempo. Então, essa insegurança, ela vem mesmo. Ela nos coloca a desafiar sempre, né? De, por exemplo, chegar às pessoas e perguntar algumas coisas bem aleatórias e a gente entender que aquilo é uma grande ameaça para o nosso campo de batalha.
Outro fato apontado pelo estudo do Pax é o desgaste sentido pelas mulheres por terem que brigar pelo óbvio, exigindo reparação e justiça. Maria Regina de Paulo tem 61 anos, é aposentada e mora há 26 anos no bairro Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro. Há mais de 15 anos, ela e outras milhares de pessoas são impactadas pela siderúrgica Ternium Brasil, antiga ThyssenKrupp, Companhia Siderúrgica do Atlântico, a TKCSA, que se instalou na região em 2005. Poluição sonora do ar, contaminação e morte de peixes, enchentes, rachaduras nas casas, sujeira persistente do pó de ferro, são algumas das mazelas causadas pela empresa à população. Existem hoje 238 ações reparatórias ajuizadas por moradores de Santa Cruz contra a siderúrgica. O estudo do Pax aponta que, apesar de vitórias pontuais, a estrutura masculina, branca e patriarcal do judiciário impede que as pessoas atingidas pela empresa acessem a justiça de modo pleno. Os processos são recheados de entraves burocráticos, perícias duvidosas e decisões de magistrados, homens brancos, em sua imensa maioria, sem qualquer relação com o território.
Eu fico assim, indignada quando acontecem certas coisas na vida da gente, que, por exemplo, da TKCSA, mudou muito a nossa vida, trouxe muita doença, muita preocupação. Eu ficava preocupada de deixar minha mãe idosa em casa. Então, foi uma vida de muita luta e que afetou a minha saúde, a minha tranquilidade, afetou tudo. Então, acabou com tudo que a gente tinha, tivemos que lutar de novo para comprar coisas. Então, hoje, eu ainda continuo lutando, né? Porque eu tenho um processo contra a empresa. Eu, como mulher, eu luto muito.
Do outro lado do Oceano Atlântico, na cidade de Moatize, em Moçambique, sudeste do continente africano, a agricultora Otelina João Chamo, de 41 anos, se irmana a Maria Regina e Lidiane na mesma peleja. Desde 2005, ela e milhares de moçambicanos são duramente violentados pela Vale, que explora minas de carvão naquela região impondo destruição de modos de vida, desalojo, empobrecimento, doença e morte. Até as roças das famílias, chamadas de machambas, foram cercadas e destruídas pela empresa. Otelina tem 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos, com idades entre 10 e 17 anos. É viúva e precisa lidar com o sustento da família e a luta contra os desmandos da transnacional. Ativista da AAAJC, Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades, em Boatize, ela ecoa a voz de quem, como ela, briga para defender o óbvio e universal direito à vida.
Na realidade, a nossa vivência antes de a empresa Vale chegar em Boatize, nós estávamos numa boa maneira. Criávamos gado, tínhamos nossas machambas, forma de viver cada pessoa na comunidade. Os homens que não tinham emprego faziam tijolo, que chama-se oleiro, e as mulheres iam para a machamba, conseguiam milho para sustentar as famílias. Mas logo que a empresa chegou, depois de 2009 para 2015, fechou tudo, começou a envedar todos os lugares, proibiu a população que ninguém mais pode entrar naquele lugar. A população insistiu, entrou naquele lugar, capinou a força. A Vale meteu máquinas grandes que chama-se catrepila. Entraram lá, destruiu todo. Produtos das pessoas nas machambas, milho, verdura, tudo que estava dentro das machambas. A população começou a ficar identificada com a empresa. Hoje já inventou nem lugar onde os animais comiam. Hoje já nem boi, nem cabrito, não pode, nem galinha já não pode passar naquele lugar. Nós não fomos ressentiados até hoje. Estamos no mesmo lugar, perto de mina. De mina, onde está a mina e a nossa zona, só são 2 quilômetros. Nós estamos muito próximos da mina, que é chamada Mina Doji. Todo aquele movimento, aquele poeira, aquele terremoto de explosão da mina lá dentro, nós estamos a sofrer. As nossas casas já não são como antes, todas as casas estão destruídas. Há 2 pessoas que moraram dentro da casa quando explodiram a mina lá, ou 2 casas desabafaram e as 2 pessoas morreram. Tá vendo? Nós estamos a sofrer, não temos a pedir apoio. Já metemos vários documentos à Vale e junto com o nosso governo, mas até hoje não temos resposta. Mas nós, por favor, estamos a pedir ajuda, socorro, porque estamos se focar cada tempo mais que passa. Muitas pessoas estão ficando infectadas com poeira, estão ficando infectadas com muitas doenças através da mineração da Vale.
Somos corpo, território, individual e coletivo. Por isso, nós mulheres encontramos muitas formas de fazer cessar as violências e garantir nossa permanência no mundo que levamos dentro e o que nos compõe por fora. Essa reflexão sobre as nossas estratégias coletivas de luta também está presente no estudo do Pax. Desde os nossos territórios coletivos, a gente se junta e ganha força, e em estado permanente de alerta, nossos corpos se unem contra um modelo de vida que não foi feito por nós e nem para nós. Nas brechas e nos atalhos, nas forças imateriais vindas dos mistérios, construímos territórios livres, cheios de dignidade e autodeterminação. Assim vem fazendo Alcione Pereira Rocha, de 32 anos, agricultora, natural de Açailândia, no Maranhão. Assentada na reforma agrária e militante do movimento sindical de trabalhadoras e trabalhadores rurais, ela vive há 12 anos no assentamento Francisco Romão, em Açailândia, impactado pela estrada de ferro Carajás da Vale, pela invasão de latifundiários e pela monocultura da soja e do eucalipto. Alcione não ignora as dificuldades da luta que trava, assim como Lidiane, Maria Regina e Otelina, mas também como elas vê no horizonte outras possibilidades de existência e busca na organização coletiva entre mulheres a concretização desse horizonte.
Enfrentar essa luta é árdua. Enquanto mulher militante, posso afirmar isso. Mas a luta pela vida e pela sobrevivência em nossos territórios, com todas essas situações, é maior. Essas grandes violações de direitos humanos e esses grandes impactos não são maiores que o direito à vida. Uma experiência é a criação de coletivo de mulheres na nossa comunidade. Eu e outras mulheres vem construindo com o apoio da Rede Justiça nos Trilhos. Essa ideia consiste em construir uma rede de saberes e conhecimento entre nós mulheres. Nossa intenção e nossa luta é nos fortalecer para que juntas possamos buscar melhorias de vida e garantir a nossa permanência em nossos territórios. Essa luta é de todas nós, mulheres silenciadas nunca mais.
Nosso programa vai chegando ao fim. Ele contou com a produção das companheiras do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, o PACS, e da Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale. Agradecemos imensamente às mulheres que compartilharam um pouco das suas vidas nas entrevistas. Nós também manifestamos nossa solidariedade a todos os familiares e amigos de pessoas que se foram pela Covid-19, pelas mãos do desgoverno patriarcal, branco e capitalista. Que nosso horizonte de luta e construção do bem viver seja originário, negro e feminista. Para fechar, a gente ouve um poema da companheira Lidiane Mendes, lido por ela mesma. Até o próximo episódio do Vozes que Valem.
Me refiz todos os dias. Não, sim, por quê? Tão confuso, tão difuso, forte, fraca. Sou eu mulher. Forte? Não sei. Fraca? Também não sei. É meio ao distúrbio? Que absurdo. Pandemia? Que cenário. Monstruosamente? Não sei. Novamente, muito confuso. Mulher. Mulher. Ser de luz. Mulher. Tão vivo. Tão dia. Tão noite. Tão viva. Na luta. Para toda a vida.
Esse podcast foi editado pela Toca Audiovisual.